80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda. A primeira sugestão de hoje do M80 Magazine é um concerto com música dos Chutes e Pontapés. Não são os próprios a subir ao palco, mas as grandes músicas da banda portuguesa vão ser tocadas, porque os protagonistas deste espetáculo são especialistas em recriar o som dos Chutes, Paulo Fernandes.
Com tantas bandas de tributo por esse mundo fora, seria no mínimo estranho se a maior banda de rock português não tivesse também direito, claro. O nome é bastante óbvio, parece-me. Tributo aos Chutes e Pontapés. É assim que chama a banda, precisamente de Tributo aos Chutes e Pontapés. É a mais antiga banda de tributo aos nossos queridos Chutes e assinalo na próxima quinta-feira os 25 anos de existência no Casino do Estoril, com um concerto de entrada livre e, claro, de tributo à banda de Tim, Zé Pedro, Calu, João Cabeleira e Dugui. Ao longo destes 25 anos, contam com mais de 2.500 participações e algumas delas com a própria participação dos membros dos Chutes. A banda foi inclusivamente convidada pelos Chutes e Pontapés para participar no lançamento do DVD Chutes ao Vivo no Pavilhão Atlântico. Ora, vamos lá então marcar na agenda. Próxima quinta-feira, dia 30, 11 da noite, no Lounge D do Casino Estoril. Tributo a Chutes e Pontapés.
M80 Magazine. O projeto Concertos para Bebés celebra 25 anos. Por isso, há festa no próximo fim de semana em Leiria. Um microfestival que promete diversidade e vários momentos especiais. Catarina Leite.
É um programa especial pensado para as famílias e que envolve artistas portugueses e internacionais. O projeto Concerto para Bebés está de parabéns, promove várias atividades entre 1 e 3 de dezembro, a começar com um ensaio aberto para os primeiros bebés que há 25 anos participaram nos concertos para a primeira infância criados por Paulo Lameiro.
Logo na sexta-feira, dia 1, nós vamos ter os primeiros bebés, que agora são jovens, 25, 30 anos, não é? Que assistiram à primeira temporada e que terão um programa especial com intérpretes que na altura também eram bebés.
Em declarações à Agência Lusa, Paulo Lameiro explica que este festival vai contar com vários concertos ao longo de 3 dias e há um especial.
Um concerto especial nosso, esse concerto especial nosso é o concerto em que convidamos alguns dos nossos solistas que ao longo deste tempo tocaram connosco, desde o início até agora, e portanto vai ser uma espécie de best of, aquilo que nós chamamos a playlist dos bebés, porque vamos ter, enfim, a Luísa Sobral é que todos conhecem mais, mas não é só a Luísa Sobral, temos alguns dos músicos que efetivamente oferecem repertório extraordinário.
No domingo há concerto de Natal com um regresso muito especial.
Vai recuperar o coro infantil. Mais uma vez, as crianças que foram crianças no coro infantil há 15 anos atrás, voltam agora, deixaram de cantar connosco, voltam 15 anos depois, já adultos, muitos deles, ou alguns deles já pais e mães, e vêm fazer um concerto de Natal, ainda por cima com a particularidade de ser um concerto acessível, que terá a língua gestual portuguesa e alguma imersão, audiodescrição, que permitirá, na verdade, o público ter uma experiência mais intensa.
Neste festival, ligado ao projeto Concerto para Bebés, também não vão faltar artistas internacionais.
Há um dueto italiano e um dueto brasileiro, que formam os dois o Quarteto Gordon, que é o teórico que inspirou este projeto, e vamos ter esta formação extraordinária. São cantores com uma grande experiência a trabalhar para crianças em repertório não verbal, o que é a base do nosso projeto.
Além dos concertos, há também oficinas e uma sessão de jardinagem.
A sustentabilidade foi um tema recorrente neste ano, nesta temporada. Os bebés cultivaram plantas em sua casa, cuidaram as suas plantas e a de outros bebés ao longo do ano. Temos 6 jardins portáteis que foram construídos ao longo deste tempo e vamos agora replantar no Jardim Real, porque musicalmente tem mesmo um jardim, há um jardim físico musicalmente, e que agora vai receber aquilo que são as plantas e as flores que foram cuidadas e alimentadas pelos nossos bebés numa performance com a Inês e com o Alberto Roque, nosso diretor musical, nossa bailarina.
Um microfestival com muita simbologia histórica e um programa diversificado.
São os 25 anos do projeto Concertos para Bebés, que promete uma festa em família. O microfestival decorre entre 1 e 3 de dezembro, em Leiria, com várias das iniciativas a ter palco no Teatro Miguel Franco.
M80 Magazine.
É fã de mercados de Natal? Está aí a chegar mais um. E este é solidário. Elsa Teixeira.
Falta um mês para o Natal e a partir de quarta-feira pode tratar de todos os presentes no Rastrilho, um mercado de Natal da Associação Novo Futuro. Mas antes de lhe falar do mercado de Natal, se calhar é importante explicar que a Novo Futuro é uma instituição que acolhe crianças e jovens que tiveram um começo de vida difícil.
O nosso trabalho é muito mais do que dar um sítio onde estão protegidos, onde têm uma boa alimentação, onde têm um quarto para dormir. Isso é muito importante, mas muito mais importante que isso é dar-lhes os instrumentos, é desenvolvê-los para eles poderem crescer de uma forma equilibrada, apesar de tudo o que passaram.
As crianças estão distribuídas por 8 casas de acolhimento nos concelhos de Lisboa, Sintra, Cascais e Vila Nova de Gaia. Claro que esta missão não se faz sem dinheiro e por isso todos os anos chega o Rastrilho, o mercado de Natal que é também uma das principais fontes de receitas. Se ainda não fez as suas compras de Natal, passe pelo Rastrilho. Abre na quarta-feira ao meio-dia no Centro de Congressos de Lisboa e tem tudo o que precisa. Roupas, brinquedos, doces, cerâmica, bijuteria, obras de arte, tudo bons presentes de Natal. Se as compras lhe derem fome, também pode comer no restaurante, que este ano até tem mais espaço. Mas esta não é a única novidade do Rastrilho.
Este ano também temos uma coisa nova. Temos ali um sítio, na sexta e no sábado, específico só para poderem estar ali assim os miúdos e estarem entretidos e ocupados e os pais poderem estar sossegadamente nas compras.
O Rastrilho é o mercado de Natal de Novo Futuro e está no Centro de Congressos de Lisboa a partir da próxima quarta-feira e até sábado.
Tem 4 dias para passar pelo Rastrilho e fazer as suas compras de Natal. Está aberto do meio-dia às 11 da noite no Centro de Congressos de Lisboa.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Agora uma proposta para pôr na agenda. Esta semana foram anunciados vários nomes para o cartaz do Alive 2024 e a Margarida Moura conta-lhe tudo.
Se é daquelas pessoas que não perdem um festival, então vai querer saber tudo sobre o Nós Alive 2024. E sim, já há as primeiras confirmações. E são só as primeiras, que é Everything Is New, não faz a coisa por menos, e muitos nomes haverá ainda por confirmar. Dua Lipa é a primeira confirmação para o palco Nós, dia 12 de julho. E a coisa promete que os concertos da artista britânica dão sempre espetáculo. Estes dias, Dua Lipa está a trabalhar no seu terceiro álbum, que diz a cantora, é o início de um novo capítulo, sendo que já há single, Houdini. Dua Lipa então sobe ao palco do Nós Alive, dia 12 de julho de 2024. Mas o cartaz do festival não fica por aqui. Também os Smashing Pumpkins estão confirmadíssimos no palco principal do festival, dia 11 de julho. A banda de Billy Corgan, que este ano lançou o álbum Adam, a Rock Opera in 3 Acts, composto por 33 canções, está reduzida a um trio com Billy Corgan, James Haya e Jimmy Chamberlain. Mas como o 3 é a conta que Deus fez, como se costuma dizer, os Smashing Pumpkins vêm carregados de músicas para ver e ouvir ao vivo e a cores. Esta será a 13ª atuação dos Smashing Pumpkins em Portugal e promete, como sempre aliás, ser grandiosa. Tomou nota então? Smashing Pumpkins e Dua Lipa são as primeiras confirmações para o palco principal da edição de 2024 do Nós Alive, dias 11, 12 e 13 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.
M80 Magazine.
E se de repente os natais do mundo se concentrassem a uma só voz? É o que propõe o coro Staccato, que nos próximos dias vai levar até si repertório natalício de todo o mundo. A Sandra Braga Fernandes conta-lhe tudo.
Embarque com o coro Staccato e viaje por canções de Natal de quatro continentes cantadas nas línguas originais de cada país. João Sebastião é o maestro desta viagem pelos Natais do Mundo e explica como surgiu a ideia.
O coro tem três vertentes de repertório e realmente começou com música étnica e eu depois comecei a procurar coisas. Eu sou cantor e viajo muito como cantor e quando passei por Berlim encontrei um livro espetacular com 250 músicas de todo o mundo. Fiz um apanhado daquelas músicas todas e escolhi cerca de 20 e tal, e o que fez com que realmente ficássemos com muito repertório e muito diversificado, ou seja, cantamos músicas da Austrália, da Coreia do Sul, de África, portanto, um bocadinho por todos os continentes, e fez com que realmente ficássemos aqui com uma sensação de cores de Natal um bocadinho diferenciada.
Repertório e inspiração não faltam.
Através deste livro que eu comprei, que tem realmente muita oferta e também coisas que ouço, coisas que encontro no YouTube e até às vezes nas rádios clássicas dos vários países por onde eu ouço música, e também colegas meus, porque eu pertenço a um coro belga em que tenho imensas nacionalidades, um bocadinho de todo o mundo, e muitas vezes pergunto: epá, qual é a música mais engraçada do teu país e tal? Depois a parte mais difícil é a escolha.
Escolhido o repertório, como é que é juntar toda a gente a cantar línguas de cada país?
Não é fácil, porque eu sou um grande chato. Toda a gente tem de cantar o texto igual, não é? Porque são as tantas, é uma miscelânea. Nós, por exemplo, cantamos a língua teoricamente mais difícil do mundo, que é a húngara. E todas aquelas sibilâncias e sons diferentes, tal como, por exemplo, a coreana tem uns que nem é E, nem é I, nem é O, nem é... Há assim umas vogais, porque nós cantamos principalmente vogais, não é? Realmente ter ali uma cor do som para que soe bem.
Pôr tanta variedade no tom e tudo afinadinho não é fácil, mas conquista o público.
Há ambientes realmente eslavos que são um bocadinho mais tristes, mais soturnos, mais escuros, e por outro lado temos os do Chile e os do Brasil, que são muito mais felizes e muito mais de festa, e tenho tido realmente essa reação das pessoas, que é tão giro ver a diferente sensação que nos dá a cada país, vê-se mesmo que isto é dali, que isto é daquele. Há também o ambiente ou a ambiência que a música cria, e sente-se um bocadinho esta temperatura também das diferenças, não só dos países, mas também continentes, não é?
O coro Staccato está pronto para guiá-lo pelos Natais do Mundo, sem que saia do seu lugar.
O coro Staccato leva o concerto Natais do Mundo a vários locais de Portugal. O primeiro é amanhã, na Igreja do Carmo, em Coimbra. Pode consultar a programação no Facebook do coro.
M80 Magazine.
A gastronomia, a cultura e as artes e ofícios cruzam-se na Vila Transmontana de Vimioso entre 8 e 10 de dezembro, com uma oferta variada de atividades ao ar livre que vão desde os passeios BTT aos encontros cinegéticos, e onde todos podem participar. O mais difícil vai ser escolher. Francisco Pinto.
O concelho de Vimioso, situado junto à fronteira com Espanha, em pleno território transfronteiriço da Meseta Ibérica, acolhe de 8 a 10 de dezembro a Feira das Artes, Sabores e Ofícios. O certame cruza o artesanato com a gastronomia mais pura do Nordeste Transmontano, como indica o Presidente da Câmara, Jorge Fidalgo.
Por isso nós temos o Festival da Posta Mirandesa, onde as pessoas vão estar um restaurante no recinto da feira, onde as pessoas podem degustar a carne mirandesa. É esse o objetivo. A Cooperativa Mirandesa tem a sua unidade de transformação localizada no concelho de Vimioso, como sabe. E, portanto, queremos também associar-nos à Cooperativa Agro Mirandesa no sentido da promoção desta carne de excelência.
Depois de barriguinha cheia, há um conjunto de atividades paralelas ao certame que os visitantes poderão escolher. São muitas e variadas e para todos os gostos, principalmente para os amantes do turismo de natureza.
Uma panóplia de atividades, desde a batida ao javali organizada pela Associação de Caça e Pesca de Santilhão, o raid organizado pelo Motoclube dos Furões, o BTT, os passeios pedestres. Portanto, há aqui uma panóplia de atividades para que possamos ir de encontro aos diferentes públicos e, portanto, para que quem venha a Vimioso tenha motivos para poder vir, e são muitos, portanto, escolher aquelas atividades onde querem pertencer.
Apesar de pequeno, o Conselho de Vimioso no Distrito de Bragança é grande na oferta, a começar pelo Parque Ibérico de Natureza e Aventura, as Termas Sulfurosas da Torronha, o Museu Marrano de Carção, entre outros pontos de interesse. Como diz a vereadora Karina Lopes.
O Pinto propõe uma série de atividades que privilegiam o contato com a diversidade natural e cultural da região. E também tem a oportunidade de, por exemplo, marcando com antecedência, fazer um passeio com os burros mirandeses. Depois temos as termas, onde pode usufruir ou da piscina livre ou tem que fazer marcação de uma massagem. Um município que tem três rios, Angueira, Sabor e Maçãs. E os vales, nós temos a marca Vales de Vimioso, que indica precisamente isso, são os vales do rio Angueira, Sabor e Maçãs, que permitem ao visitante usufruir de uma paisagem única.
E como não há festa sem música, este ano o cabeça de cartaz é o cantor Emanuel. Pelo meio, não faltará a música tradicional do Planalto Mirandês e as danças tradicionais.
Uma sugestão para marcar na sua agenda.
M80 Magazine. M80. Zona Verde.
Esta semana, a Ana Carreira vai a jogo com a The Happy Gang e convida-o a tirar uma carta em família. É a seguir instruções neste Zona Verde.
Chamam-se Happy Gang. E é isso mesmo. São um gangue feliz que promete dar ferramentas a crianças, famílias, terapeutas, professores, jovens, tudo através de um simples baralho de cartas. Maria João Baeta é a criadora deste projeto incrível que já ganhou um prémio e que vem ao M80 Zona Verde contar como é que tudo começou.
Este projeto é o fruto ou culminar de 13 anos de viver rodeada de brinquedos e nesta área que realmente me apaixonou quando fui mãe pela primeira vez. A minha filha está quase a fazer 14 anos e quando ela nasceu, eu descobri em mim uma vontade enorme de abraçar esta área, de procurar brinquedos que fizessem sentido, e é aí que nasce o bichinho, por criar, por procurar ferramentas para os pais que pudessem ser úteis no dia-a-dia.
E foi precisamente há quase 14 anos que Maria João Baeta, da área das letras, decidiu abrir uma loja de brinquedos. E foi aí que percebeu que os brinquedos podem ser muito mais do que apenas objetos lúdicos.
E percebi que todos os dias, quando entrava alguém pela loja à procura de um brinquedo para uma criança específica, que realmente fazia diferença na vida das pessoas.
Fortalecer relações através do jogo e do brincar.
É giro como as crianças realmente, quando estão em contacto com os pais, com os avós ou com outros membros da família e estão a brincar, adquirem não só competências sociais, individuais, mas criam relações mais fortes.
Controlar emoções, explorar sentimentos e até falar sobre temas mais difíceis. A sugestão da Happy Gang é que toda a família vá a jogo.
São cartas que foram desenvolvidas por mim e por um especialista da área, pode ser um psicólogo, um sexólogo, um filósofo, e a ideia é ter um baralho de cartas em cima da mesa ou numa viagem de carro e tirar uma carta à sorte e a partir daí desenvolver o tema. Basicamente é isto, super simples.
Com uma equipa de profissionais especializados em cada área, cada baralho e cada jogo propõe isso mesmo, a descoberta de si próprio.
É importante identificar as emoções, perceber se lidamos bem com elas ou não, o que é que podemos fazer para as regular, ou se precisamos de ajuda de alguém. Na verdade é conhecermos, eu acho que é o mais importante, é mesmo isso.
E conheça mais sobre o projeto Happy Gang no podcast M80 Zona Verde, que já está disponível em m80.pt. e bons jogos.
M80 Magazine.
É desde 1991 que a Moda Lisboa apresenta tudo o que de melhor se faz na produção nacional e que também passa pela Lisboa Fashion Week. A Margarida Moura andou por lá a espreitar tudo e faz o balanço de mais uma edição com Eduarda Abondanza, a mentora da Moda Lisboa.
À la carte foi o tema escolhido para a edição 61 da Moda Lisboa e posso dizer-lhe que ficámos muitíssimo bem servidos. Eduarda Abondanza dispensa apresentações, que já toda a gente sabe que é a mentora da Moda Lisboa e a mulher, não de 7, mas de 157 ofícios. E claro, não podíamos fechar este ciclo de peças da Moda Lisboa sem o devido balanço. Edição 61, edição à la carte. Um tema leve, divertido e nonsense, que foi feito para unir os pontos de vista numa altura em que o mundo está como está. Vamos dizer-lhe assim.
À la carte, para já, porque é um menu e, portanto, as pessoas podem escolher aquilo que lhes interessa dentro desse menu. E depois, na realidade, quando as famílias estão desavindas, quando toda a gente está desavinda, a mesa é aquilo que unifica as pessoas, a comida é não é só uma necessidade, é para alguns é, mas pronto, mas tem todo aquele lado do paladar, saborear, etc. Portanto, é muito prazeroso.
E houve mesmo muita coisa a ser servida neste menu da Moda Lisboa. E a Eduarda Abondanza começa por destacar, para além das apresentações das propostas dos criadores, as Fast Talks, que se adaptam à moda, obviamente, mas também à tecnologia e inovação sempre em movimento.
Ora, as Fast Talks eu acho que foram extraordinárias, esta edição, porque a primeira foi sobre sustentabilidade, como tem sido sempre há tanto tempo, já pudemos ter num painel os centros de inteligência e as empresas mais avançadas em Portugal, porque neste momento já há soluções em curso. E, portanto, é uma dimensão da sustentabilidade muito mais madura e muito mais próxima daquilo que vai ser, não é? E que tem a ver, inevitavelmente, com a tecnologia, com a inovação, não é?
Ora, nesta constante procura de aliar presente, futuro e sustentabilidade, nada melhor do que pedir dicas à mentora da Moda Lisboa. E assim, em vez de ter o armário carregado de peças que não usa, que se estragam ao fim de 3 lavagens, ou que de um momento para o outro acha que já não estão indo, por assim dizer, por que não pensar num armário com menos quantidade e uma qualidade que dura uma vida e que é feita cá, dentro de regras e valores que não atentam à dignidade humana? Pois bem, a Eduarda Abondanza aponta aqui 3 básicos essenciais no armário de uma mulher portuguesa.
Eu adoro fatos, não é? Seja blazer, seja com saia, com calças, com calções, seja o que for, adoro. E uma peça mais extravagante, para nos divertirmos, para sairmos à noite para as festas e não sei o quê, se calhar com algum brilho mais decotada, isso para nos dar.
Sim. Anotou? Um fato? Blazer com calças ou saia, que dá para fazer 1000 combinações, e uma peça mais extravagante para sair, para jantares, para festas. 3 básicos essenciais que ganham ainda mais valor se optar por criadores nacionais.
Tem uma durabilidade, tanto do ponto de vista do design como dos materiais, não é só os materiais, é o design também, que se perpetua no tempo.
E quem é que não quer peças assim no armário? Todos queremos. E por que não, com o Natal a chegar, pensar numa peça nacional para si ou para oferecer a alguém especial? A Wanda diz-lhe onde pode ficar a conhecer melhor a Moda Lisboa.
Nada melhor que ficar a conhecer melhor a produção nacional para poder consumir o que é nosso e que é muito bem feito. E pode conhecer algumas das principais propostas de 12 designers portugueses na Pop-Up Store da Moda Lisboa de 28 a 30 deste mês e de 4 a 7 de dezembro na Rua do Arsenal 25 em Lisboa. Espreite todos os pormenores nas redes sociais da Moda Lisboa.
M80 Magazine.